número ligeiramente maior ao registrado em 2025, quando era de 66%, segundo o levantamento da Fecomércio Paraná. O gasto médio previsto para o Dia das Mães deste ano é de R$ 162,00, um crescimento de 5,5% em relação aos R$ 154,00 registrados no ano passado. Os itens de uso pessoal continuam liderando as intenções de compra. Roupas, bolsas e calçados aparecem na frente, com 37%, seguido por perfumes e cosméticos, com quase 21%, representando mais da metade do direcionamento de compra. Já categorias como eletrodomésticos, eletrônicos, serviços e viagens têm citação reduzida, indicando uma menor adesão a presentes de maior valor ou que exigem comprometimento financeiro ainda mais elevado.
Valeu, Brian. Um abraço para você. E agora, a Júlia Takahashi, ela foi para as ruas para saber quais são os produtos com mais inflação na capital paulista. Assunto para ela, Júlia Takahashi.
Para você que está atrasado com o presente de Dia das Mães, é melhor preparar o bolso. Um levantamento da FECAP mostra que a inflação em São Paulo está pesando no orçamento dos consumidores. Dos 19 itens mais procurados para a data, 13 ficaram mais caros do que no ano passado. Os chocolates lideram a alta, com aumento de quase 24%. Flores e livros também aparecem entre os produtos que mais subiram. Por outro lado, os eletrodomésticos ficaram 7% mais baratos e os perfumes seguem com preços praticamente estáveis. A dica dos especialistas é clara. Com juros altos, o segredo é pesquisar, definir um orçamento e, se for comer fora, se organize com antecedência, conferindo os valores dos pratos para evitar surpresas.
Muito obrigada, Júlia. E agora vamos para as ruas do Rio de Janeiro com o Gustavo Sleman.
Roupas, calçados, acessórios e artigos de uso pessoal estão entre os presentes mais procurados pelos consumidores para o Dia das Mães aqui no Rio de Janeiro. Logo depois aparecem itens de perfumaria, utilidades domésticas, eletrônicos e os celulares. Os dados fazem parte de uma pesquisa divulgada recentemente pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio e do Município do Rio de Janeiro. Segundo esse levantamento, o comércio carioca teve um aumento de 4% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O ticket médio das compras ficou entre R$ 140 e R$ 250. A pesquisa também mostrou um cenário de otimismo entre os lojistas. 95% dos comerciantes falaram em um bom desempenho das vendas durante o Dia das Mães, que é considerada uma das datas mais importantes para o varejo. Em relação às formas de pagamento, o cartão de crédito liderou mais uma vez a preferência dos consumidores, sendo usado em cerca de 65% das compras. Já os pagamentos à vista, o que inclui aí dinheiro, Pix e o cartão de débito, representam cerca de 25% das transações que são realizadas durante este período festivo.
Boa, Gustavo, valeu. E do Rio de Janeiro a gente vai para Pernambuco. Vamos falar com a Carol Oliveira para saber sobre os dados referentes às compras aí em Pernambuco. Diga lá, Carol.
O dia de presentear com todo amor e carinho do mundo a pessoa mais importante das nossas vidas. E o pessoal aqui no Recife está animado já indo às compras para poder garantir aquele presentão, tá? De acordo com o Procon Recife, os itens mais procurados são as flores, eletroportáteis e perfumaria. Com a maior diferença está a Rosa Unitária, que apresentou até 400%, com preços entre R$ 5,00 e R$ 25,00.
E continuando a falar sobre esse assunto, vamos entender melhor o que é que gera essa movimentação toda, quais as principais características. A gente recebe aqui agora o senhor Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo. Seja muito bem-vindo, senhor Ulisses. Muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC.
Olá a todos, eu que agradeço o convite.
Vamos começar, senhor Ulisses, falando de que o Dia das Mães é a data que mais movimenta a economia depois do Natal. É verdade esse bilhete?
Sim, é o segundo dia mais importante para o comércio brasileiro. Como você bem disse, só superado pelo Natal. As pessoas até brincam que é o Natal do primeiro semestre, o Dia das Mães. Tem um apelo cultural e afetivo muito grande, né? E mãe é uma coisa que todo mundo tem no final.
Agora, senhor Ulisses, a gente sabe que mãe é insubstituível, acho que isso acaba explicando, né, por si só, sem tanta pesquisa, todo mundo sabe o carinho que, né, uma figura materna acaba representando, e até uma pesquisa sobre as intenções de compra da própria Associação Comercial de São Paulo, ela está falando sobre esse comportamento dos consumidores, principalmente os consumidores paulistas. O que os consumidores estão procurando de presente para esse ano em específico? Aquela troca, né, de um presente mais premium, podemos dizer, ou seja, um alto valor de mercado, dar aquela coisa, gastar bastante para tentar dar um presente bacana, por opções mais acessíveis e por aí dizendo, sem perder, obviamente, o carinho. Então, essa mais ou menos é a tática do consumidor paulista, a princípio, para esse ano?
Olha, as maiores intenções de compra estão em artigos de uso pessoal, vestuário, calçados, acessórios, flores, bombo, chocolate, bijuterias, coisas assim, realmente presentes de uso mais pessoal e de menor valor, de um ticket menor e menos dependente do crédito.
A gente sabe que nessas datas em que os presentes são muito simbólicos, as pessoas correm às compras para fazer, para garantir o seu presentinho, muitas delas usam, como o senhor disse, o crédito, né? Pagam parcelado e tal. O senhor acha que é uma das épocas que contribuem para o aumento dos valores de dívidas e inadimplência?
Olha, a gente vem notando já nos últimos anos uma menor intenção em usar o crediário, o parcelamento, para realizar as compras. A gente vem notando isso já não só nesse ano, mas nos últimos anos, uma tendência a fugir um pouco do uso do crédito, do parcelamento. E agora a gente poderia explicar, dado o alto grau de endividamento das famílias e os juros mais altos. Então, eu acho que não vai ser uma data que vai impactar maiormente a inadimplência, que já está alta, né? Porque as pessoas já estão endividadas, estão com menos disposição a adquirir novas dívidas.
Talvez não impacte ainda mais, né, o endividamento das famílias, como você bem analisou, senhor Ulisses. Mas isso, de uma certa forma, preocupa o varejo? A Associação Comercial de São Paulo, de certa forma, olha com uma certa cautela, uma certa preocupação, essa diminuição, vamos dizer assim, né, do ticket médio, do presente premium para uma coisa mais acessível, mais simbólica mesmo. De certa forma, isso preocupa o setor varejista?
Bem, naturalmente que o maior endividamento das famílias é uma situação que reduz o poder de compra dos consumidores e está contribuindo para desacelerar o crescimento do varejo, né? Está contribuindo para moderar o crescimento do comércio e o crescimento da própria atividade econômica. Eu diria que os dois fatores principais são esse alto endividamento das famílias e o nível elevado dos juros.
E, senhor Ulisses, agora já pensando no futuro breve, a gente está em maio, Dia das Mães, a próxima data comemorativa seria logo em junho, né? Dia 12 de junho é o Dia dos Namorados. A Associação Comercial se programa para essa agenda de datas comemorativas, esperando que o faturamento nessas épocas compense os meses em que não há esse tipo de celebração?
Bem, naturalmente a gente vai acompanhando essas datas que são tradicionais, né, que as vendas tendem a aumentar, mas hoje em dia, com a contribuição do comércio eletrônico, essas datas, elas continuam sendo importantes, mas eu diria que o consumo, ele fica mais espalhado ao longo do ano, na medida em que o comércio eletrônico está, no fundo, sempre trazendo alguma promoção, sempre trazendo alguma oferta. Então, há uma certa diluição da chamada sazonalidade dessas datas importantes. Mas, naturalmente, a gente vai acompanhando O Dia dos Namorados não é um dia assim tão importante para o comércio. Depois nós temos o Dia dos Pais, o Dia da Criança. Aí é Black Friday, como uma data que está se consolidando como cada vez mais importante para o comércio. E depois, claro, o Natal.
Agora, e na comparação com anos anteriores, senhor Ulisses? Quero saber se vocês estão mais cautelosos, mais otimistas. Pode ser o ano passado, pode ser o ano retrasado. Sei que muita gente ainda deixa para comprar, inclusive durante esse fim de semana, né? Tem muita gente que compra antecipadamente, mas tem aquele pessoal da última hora que ainda assim vai aí às compras para não tentar deixar a data passar batida. Mas, no geral, vocês estão otimistas, estão um pouco mais cautelosos em relação aos últimos anos?
Olha, eu diria que a gente pode dizer que estamos otimistas e cautelosos. As duas coisas, a intenção de compra e a intenção de gastar mais do que no Dia das Mães do ano passado, ela aumentou, segundo a pesquisa, e por isso nós estamos otimistas, mas ao mesmo tempo cautelosos, por conta de que prevalece a preferência por presentes, como a gente dizia, de menor valor, e pelo fato de que isso também foi visto no ano passado. As pessoas, a maioria das pessoas, não pretende gastar a antecipação do 13º com as compras do Dia das Mães.
Tá joia, senhor Ulisses. Muitíssimo obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no Dinheiro TMC. Senhor Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo.
Eu que agradeço e feliz Dia das Mães a todos.
Valeu, a gente que agradece a sua participação. Vamos seguindo aqui no nosso Dinheiro TMC, nesse programa especial, já que estamos no fim de semana dos mais especiais do ano, né, Estela? Fim de semana do Dia das Mães. Então agora a gente traz um assunto que envolve as mães não só do Brasil, mas as mães em qualquer lugar do nosso planeta. Segundo um estudo da FGV Ibre, de outubro de 2023, o trabalho não pago de afazeres domésticos, ou mesmo o cuidado aí nas famílias, ele, se contabilizado, ele acrescentaria pelo menos 13% no nosso PIB brasileiro.
Pois é, nesse trabalho, 65% realizado por mulheres, há variações regionais com diferentes níveis de discriminação.
Aí, na prática, o que que acontece? As mulheres, elas trabalham quase que o dobro do tempo em casa, mas sem receber nada. Para quem pensa que ficar em casa é não fazer nada, muito pelo contrário. As pesquisas mostram que você trabalha o dobro e não recebe absolutamente nada, o que equivale a uma jornada de trabalho de meio período, de 21 horas, totalmente gratuita para a sociedade.
Pois é, e pensando nesse assunto, a TMC foi para as ruas para perguntar para as pessoas qual que é a relação delas com essas mulheres que deixaram suas carreiras, deixaram de trabalhar fora, como se dizia antigamente, né, para cuidar das famílias e da casa, e em que situação elas estão agora. Vamos conferir.
Sim, conheço. Minha mãe parou de trabalhar para cuidar do meu primeiro irmão, né, que é o mais velho, e ela é cozinheira, aí parou de trabalhar para começar a cuidar dele.
É, a minha avó, ela saiu de casa muito cedo, e ela teve que começar a trabalhar e ela conheceu meu avô. Só que nisso meu avô, ele falou que ia cuidar, então minha avó parou de trabalhar na parte dela. E ela ficou mais com as coisas de casa e meio que foi fazendo uns bicos, tipo fazer costura, cozinhar, mas nunca nada profissional mesmo. Ela ficou mais focada nos filhos.
Quem que sustentou ela e os filhos?
Foi o meu avô, ele trabalhava. E aí, tipo, ele nunca tinha um tempo pra família porque ele sempre tava trabalhando. Ele nunca deixou faltar nada. Mas a minha avó foi nessa parte mesmo de cuidar, mas o meu avô que provia para a família.
Conheço, sim. Ela não tinha ninguém para tomar conta, inclusive tinha uma bebezinha recém-nascida. E aí teve que ficar sem trabalhar, só fazendo uns biquinhos e vendendo algumas coisas por conta para poder cuidar dos filhos. Ela contava com alguma ajuda do pai, mas ela mesmo que era a responsável.
Ah, foi triste, né? Foi uma situação complicada e conheço, sim. É a mãe de um amigo muito próximo meu. Mas tem um tempo já, graças a Deus já foi resolvido, mas foi triste, eu acompanhei de perto a situação.
Eu conheço a minha mãe, parou por causa da idade dela, que chegou a idade, e trabalhar por causa que se aposentou por tempo de trabalho, por tempo de serviço, para cuidar da gente, que a gente era tudo pequena.
Conheço, inclusive, foi a minha melhor amiga. O sustento dela, hoje, vem do marido dela.
Tá aí, a nossa reportagem nas ruas, trazendo essa realidade das mães espalhadas pelo nosso Brasil. Muitas delas que não conseguem parar, né, para ter que cuidar dos afazeres de casa, dos filhos, seguem com o seu trabalho, algumas que acabaram abdicando da carreira, inclusive, para tomar conta da família. Essa é a realidade. Agora a gente vai saber da realidade das próprias mães, daquelas que sofrem na pele a rotina do dia a dia, da carreira, do trabalho, da profissão, dos filhos e tudo mais. A gente ouve agora o primeiro depoimento de uma mãe que optou, nem sei se às vezes é opção, às vezes é necessidade, mas ela acabou optando por não parar de trabalhar para cuidar dos filhos. A gente fala agora com a Melissa Frias, que é nutricionista.
Olá, meu nome é Melissa Frias, eu tenho 47 anos, sou casada, tenho dois filhos, um de 10 e um de 11 anos. Sou nutricionista, sou mãe e trabalho fora, tenho uma carreira. Nem tudo foi flores, dificuldades, sim, tive e muitas. Porém, a parte financeira realmente foi essencial, ainda é essencial para manter a educação de qualidade para os meus filhos, alimentação, diversão. Eu sempre tive rede de apoio. Isso foi fundamental, foi essencial para que eu conseguisse levar adiante a minha carreira. Bom, hoje eu posso dizer que o resultado dessa minha decisão foi muito mais positivo do que negativo. Hoje eu consigo dar suporte para meus filhos, para minha família. E, claro, sem deixá-los desamparados. Bom, se eu não tivesse a maternidade na minha vida, com certeza outros projetos apareceriam. Talvez eu estaria melhor colocada no mercado. Porém, ser mãe mudou minhas prioridades. Hoje, tudo que faço é pensando também nos meus filhos. Por fim, o que eu posso dizer é que, assim, é desafiador. Mas também é muito gratificante ser uma mãe que trabalha.
Pois é, e agora também tem uma outra situação, que é assim, a mãe optou por deixar de trabalhar enquanto o filho era pequenininho, mas agora que o filho cresceu, já está marmanjão, como se diz por aí, resolveu então voltar para o mercado de trabalho e mais, com um próprio negócio, como empreendedora, que é o caso da Camila, da K-Cakes.
Olá, boa tarde. Meu nome é Camila, eu tenho 46 anos, sou casada, tenho um filho de 19 anos, sou fonoaudióloga, sempre trabalhei na área e também sempre tive como hobby a confeitaria. Em 2006, quando meu filho nasceu, eu sempre tive o sonho de viver a maternidade 100%, né? Eu queria acompanhar o meu filho assim, em todas as etapas da vida dele. E graças ao meu marido, ele sempre me apoiou, sempre me deu todo o suporte necessário para que isso fosse, né, uma realidade. Só que com o passar dos anos, eu comecei a sentir a necessidade de ter um trabalho, de ter uma renda extra, mesmo até para estar ajudando em casa, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, o que, que eu poderia fazer, mas assim, ainda assim conciliando, né, trabalho, maternidade. E aí eu pensei, poxa, por que não a confeitaria? Sendo que ele já, a confeitaria já era um hobby forte, né, que eu tinha. E assim foi. Então, o que eu fiz? Como eu comecei? Eu comecei a vender bolo de cenoura no meu condomínio. Então, eu falo que a partir daí foi uma virada de chave na minha vida. Porque eu não parei nunca mais. Então, assim, a partir daí eu comecei a me especializar, a fazer cursos. Né? A gente tem um retorno financeiro, mas não é tão fácil assim no começo, porque eu acho que não só a parte da confeitaria, mas qualquer coisa que a gente vai empreender exige muita dedicação, exige investimento, né? Algumas renúncias. Eu até hoje, assim, muitas das vezes eu vou dormir duas e meia da manhã, acordo às cinco, porque eu tenho que cumprir a minha agenda de entregas, né? Mas assim, hoje eu posso falar que eu sou muito realizada. Eu sou realizada como mãe, como empreendedora, como mulher. Busco sempre estar me atualizando. Eu comecei com bolo de cenoura. Hoje eu posso oferecer para os meus clientes uma variedade enorme de bolos caseiros, bolo de aniversário, sorvete, doce, torta, né? Estamos aí com planos para ampliar né, os negócios, assim, às vezes eu me paro para pensar, poxa, se não fosse a maternidade, será que eu iria para o caminho da confeitaria? Não, provavelmente não. Provavelmente eu continuaria na Fono. E para quem quiser conhecer um pouquinho o meu trabalho, o meu Instagram é k_kcakesbr.
Pois é. E um dos outros perfis muito comuns na nossa sociedade, na realidade brasileira, são as mães solo. Às vezes por opção, às vezes não. E são grande parte do mercado. A gente tem que analisar o mercado voltado para essas mães aqui no Brasil. E por isso a gente convidou a Mariene Ramos, que é pesquisadora da Escola Nacional de Administração Pública, para entender um pouquinho melhor esse cenário brasileiro. Olá, Mariene, seja muito bem-vinda ao Dinheiro TMC.
Olá, obrigada. Prazer estar aqui. Desde já agradeço o convite, né, pelo espaço para poder falar desse tema que, ao meu ver, é muito importante.
Pois é, Mariene, obrigada. Vamos começar falando, a gente tem dados específicos de qual porcentagem da população é composta por mães solo?
Sim, hoje, o que eu trago na minha pesquisa, né, utilizando os dados ali da PNAD contínua, do IBGE, eu falo que a pesquisa é um retrato ali do Brasil. No Brasil, são quase 11 milhões de mães solo, chefes de domicílio, tá? Na pesquisa eu trago apenas aquelas que chefiam o domicílio, né, as mães solo. E eu trago um perfil delas, antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, eu trago o perfil dessas mulheres, onde eu apresento que a maioria delas são negras, muitas com escolaridade baixa, poucas com nível superior, e isso antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, a gente já vê essa vulnerabilidade.
Agora, Mariene, a gente sabe que a presença de filhos pequenos, ela acaba impactando, obviamente, a participação dessas mulheres no mercado de trabalho. Isso é praticamente um fato, né? Mas a gente quer saber o quanto que isso acaba afetando na prática, se você tem números, alguns dados, algumas estatísticas, como que a presença, né, de crianças pequenas acabam impactando diretamente a vida dessas mulheres, dessas mães, dessas profissionais?
Tiago, esse é um dado muito interessante que a pesquisa traz. Quando a mulher ela tem filho, a probabilidade dela se afastar do mercado de trabalho é grande, né? Então, quando ela tem filho pequeno, ali de 0 a 5 anos, geralmente ela se afasta por conta da questão do trabalho ali, do cuidado. Mas quando a gente olha para essas mulheres que são chefes de domicílio, eu verifiquei ali entre as mães solo, aquelas que têm filhos de 0 a 5 anos, elas têm uma probabilidade de 24% maior de chance de estar no mercado de trabalho. Então, a gente vê que o fato de ter que trazer um sustento para sua casa faz com que elas tentem conciliar ali com a questão do cuidado vai empurrando elas para o mercado de trabalho mesmo com filho pequeno. E isso não quer dizer que a gente, né, depois a gente pode falar sobre, não quer dizer que elas estão inseridas, bem inseridas no mercado de trabalho, né? Elas são empurradas para o mercado de trabalho, mas aí a gente precisa avaliar em que ocupações elas estão, porque elas precisam de uma certa flexibilidade.
Pois é, esse é o gancho para a minha próxima pergunta, Mariene. Dentro desses mais de 11 milhões de mulheres que são mães solo, quais são as principais ocupações que elas têm?
O que eu trago na pesquisa são dados que ele mede a parte quantitativa e a parte qualitativa, né? Quando eu entro na parte quantitativa, que é a questão do rendimento, há uma penalidade ali de 43% dessas mulheres se comparar a pais com cônjuge, e uma pequena penalidade ali comparando com mães com cônjuge. Mas aí eu sempre falo que a mãe com cônjuge ela tem outra renda que a do cônjuge, né? Então, a probabilidade daquele domicílio ter acaba que aquele domicílio tem uma renda maior do que aquela que mostra ali só da mãe, né? Tem um do pai ali, da companheira, do companheiro, que está somando essa renda. Da mãe solo, não, ela só tem aquela renda, né? A probabilidade dela ter só aquela renda é muito grande. E aí, quando a gente entra na parte qualitativa, a gente verifica, nós verificamos ali na pesquisa que elas estão inserindo no serviço doméstico. De quase 22%, é 21,9% dessas mulheres, das mães solo, chefes de domicílio, elas estão inseridas no trabalho doméstico. Né? E se for comparar com mães com cônjuge, a porcentagem de mães com cônjuge inserida no trabalho doméstico é de 11, um pouco mais de 11%. Então, a gente já vê essa penalidade na questão da inserção, elas estão confinadas nessa questão do trabalho doméstico, que é um trabalho estruturalmente, historicamente, né? Na verdade, já é que paga salários baixos, né? Tem baixa remuneração.
Ou seja, a consequência salarial, Mariane, ela é um fato então. É, as mães solo, elas acabam optando por outros tipos de trabalho e por consequência elas acabam tendo uma remuneração muito mais baixa do que aquelas mães que têm casada, que têm um cônjuge, têm o seu companheiro e tudo mais. Qual que é o impacto disso na sociedade? Isso acaba virando uma bola de neve para o futuro, como consequência na carreira dessa mãe solo, nas dificuldades que ela vai continuar seguindo pela frente e, consequentemente, passando esse tipo de dificuldade para os filhos, para as gerações que vêm. Isso é um fato também?
Com certeza, porque quando a gente olha para essas mulheres, para essas mães solo, elas precisam conciliar o mercado de trabalho com a questão do cuidado. Então, para ter essa conciliação, conseguir conciliar, elas procuram empregos que dá mais flexibilidade, que consiga atender, que ela consiga conciliar essas duas coisas que ela nesse período. Então, com isso, elas vão para trabalhos mais flexíveis, com baixas remunerações. E a pesquisa traz um dado que apenas 28% dessas mães solo, elas contribuem para a previdência social. Então, aí é onde a gente entra na questão de que, e como que vão ficar essas mães solo na velhice, né? Elas não estão conseguindo contribuir para a previdência, então isso vai virando ali uma vulnerabilidade durante toda a sua vida. E quando eu falo da mãe solo, eu falo também da criança que está ali no domicílio junto com aquela mãe. É, a probabilidade desse ciclo ali de vulnerabilidade se prolongar ali, né, até a velhice e essas crianças também é muito grande. Então, a gente está realmente criando ali um impacto muito grande na vida dessas mulheres na velhice.
Mariane, a gente sabe o quão é importante uma rede de apoio em volta de uma família, né? Muitas vezes as mães têm ali as sogras, os avós, as tias que ajudam cuidando das crianças. Quando isso não acontece, a gente também sabe que muitas vezes as mães são obrigadas a trabalhar fora e pagar para pessoas para que elas cuidem dos seus filhos. Esse é um mercado que vai se retroalimentando, né?
Sim, e vai se retroalimentando sempre nas mulheres, né? A demanda de cuidado, geralmente, ela sempre recai ali sobre as mulheres. Eu tenho uma experiência na minha vida, já que você tocou nesse assunto. A minha mãe é solo, mas ela ajudou ali quando eu era adolescente, ela ajudava as mães solo de um local aqui na periferia de Brasília. Ficava com as crianças enquanto elas trabalhavam ali por um valor, né? Ajudava a minha mãe ali na renda também. E a minha mãe era uma rede de apoio. Eu falo que a minha mãe era uma política pública ambulante ali naquele local, né? Porque ela ajudava cobrando um valor irrisório para que aquelas mulheres pudessem trabalhar. Até porque não dá para tirar muito, né, do que aquela mulher já recebe para poder pagar ali outra pessoa, porque já tem a questão de ter o sustento ali para dentro daquele domicílio. E a rede de apoio é muito importante nesse contexto, né? Acaba que sempre recai sobre outra mulher. Um dado que eu trago na pesquisa aqui, 33% das mães solo, chefes de domicílio, elas convivem com uma pessoa idosa. Então, o que não dá para saber é se essas mulheres, essas pessoas idosas, se elas conseguem ajudar ali na rede de apoio ou se ela mais é uma pessoa para que aquela mulher consiga também conciliar com cuidado, que aí a gente vem com a questão da geração sanduíche, né? Que ao mesmo tempo está cuidando dos filhos, está cuidando dos pais e avós. Então, tem toda essa dinâmica também que é preciso ser levada em conta.
Ô Mariane, a gente observa, né, que você fala com muita autoridade, até por conta dos exemplos que você trouxe na sua vida particular, contando agora a história da sua mãe guerreira, né, e também como pesquisadora que você é. E baseado nessas duas características, eu queria saber quais são os maiores erros que a gente observa, que você pode observar e listar para a gente, que tanto empresas privadas, particulares, como o próprio governo, eles acabam errando, acabam se equivocando ao imaginar quem é a mãe solo brasileira, o que, que ela precisa, o que, que poderia melhorar a vida de uma profissional que é mãe solo no Brasil e que, pelo que você falou, é a realidade de muitas brasileiras.
Então, eu também sou mãe solo, né, desde 2021, vivo um pouquinho disso, hoje sou servidora, então eu tenho servidora pública, então eu tenho um pouco mais de estabilidade, então eu acredito que para mim é um pouco mais fácil, né, mas não deixa de ter ali as dificuldades do dia a dia. Eu acredito que nós, como sociedade, nós temos que entender que existem as mães solo que vierem de várias situações, né? De divórcio ou de violência doméstica. Então, a gente precisa olhar e avaliar toda essa questão. Muitas das vezes a sociedade ainda julga muito, né? Eu acredito que ainda tem essa questão do julgamento. E também tem a questão que é a mãe solo é uma guerreira, ela consegue... Mas aí eu pergunto, a custo de que ela está conseguindo, né? Então, a gente precisa olhar para essas mulheres com um pouco mais de... Pensando na saúde mental delas, pensando na questão da inserção do mercado de trabalho delas. Eu acredito que para as empresas inserirem essas mulheres no mercado de trabalho em empregos, em atividades ainda melhores, eu acho que vai... somar para a empresa, né? Então, eu sempre falo que a questão de você ter uma infraestrutura, de ter uma flexibilidade ali para essas mulheres, muitas das vezes ela pode ser vista como um gasto, mas na verdade é um investimento, né? E acho que a questão das políticas públicas, eu aqui como servidora falo muito dessa questão das políticas públicas, e uma coisa que eu queria que apontar nessa pesquisa é que já é consolidado, já sabemos que há penalidade pela maternidade, né, das mulheres a partir do momento que elas têm filho, elas saem ali, né, a questão da inserção no mercado de trabalho, mas eu queria ver se dentro dessa realidade de todas as mulheres, né, existia uma heterogeneidade, que aí no caso são aquelas outras mulheres que já com essa desigualdade tem uma desigualdade ainda maior, que são essas mães solo. Então eu sempre falo que precisamos fazer políticas públicas, precisamos criar políticas públicas, implementar políticas públicas que voltadas para as mulheres, mas que enxerguem também as peculiaridades dessas mulheres, né? Hoje a gente tem a Política Nacional de Cuidado, que está em andamento. Então, assim, já olhar para essas particularidades, das necessidades dela, porque eu acho que a questão da rede de apoio é muito importante, de tentar tirar essas mulheres desse confinamento, desse trabalho. E quando eu falo ali, quando eu comparo essas pessoas... Eu estou comparando pessoas iguais, eu estou comparando pessoas com a mesma escolaridade, da mesma região e com a mesma idade. Então, assim, é uma penalidade que já, depois de tirar todas essas características, são características todas iguais, né? Então, há sim essa penalidade e a gente precisa, né? Como Estado, a gente precisa olhar. O Estado já entra muito nessa questão da transferência de renda, 57% das mães solo precisam dessa transferência de renda para que complemente ali a renda delas. Existe uma falha de mercado e o Estado precisa entrar com essa renda a mais para essas mulheres, né? Então, eu acho que é isso que eu acho que a gente precisa dar autonomia, que eu sempre falo, precisamos dar autonomia para essas mulheres. E aí vem com várias políticas, né, de infraestrutura, de qualificação. Eu acho que esse é o caminho.
Tá joia, Mariane. Muitíssimo obrigada pela sua... Você gostaria de perguntar mais alguma coisa,
Ti? Antes de a gente agradecer e se despedir da Mariane, Talvez é uma última frase, uma última fala, que não é bem uma pergunta, Marina, é mais um recado que eu gostaria que você passasse.
É, todas as mães, é, muito ajudando ali as pessoas ao seu redor. E o que eu deixo é, muitas das vezes eu falo, nós como mãe solo, se eu fosse colocar em uma palavra, é a sobrecarga, né? Sobrecarga emocional, sobrecarga em todos os sentidos que a gente acaba tendo. E o que eu digo especificamente para a Ada, e ao mesmo tempo que criar os seus filhos, pensar também um pouquinho nelas, né? Porque às vezes é difícil, a gente pensa tanto nos filhos que às vezes é a área do país, é a realidade, são dados que eu busquei aqui na PNAD. E a minha intenção é representar essas mulheres, né? Fazer com que elas se sintam representadas e ao mesmo tempo tentar implementar, tentar buscar políticas públicas que olhem para elas, para que elas consigam inserir no mercado de trabalho de uma forma melhor, ter mais qualidade de vida e, ao mesmo tempo que criar os seus filhos, pensar também um pouquinho nelas, né? Porque às vezes é difícil, a gente pensa tanto nos filhos que às vezes a gente esquece um pouquinho da gente. Então, esse é o meu recado, né, para todas as mães, especialmente para as mães solo. Esta pesquisa é para vocês.
Que bacana, Mariene. Então, se as pessoas quiserem se informar melhor, pode procurar os dados da Escola Nacional de Administração Pública, da qual Mariene Ramos é pesquisadora. E a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Feliz Dia das Mães.
Obrigada.
Valeu.
Valeu, pois é, e feliz Dia das Mães para as nossas ouvintes, que são mães de filhos, que são mães de pets, que são mães de plantas. Que esse seja um dia bastante pacífico, bastante leve, de celebração. Se você não é mãe, se você não tem uma mãe, sempre há motivos para comemorar alguém que você tenha carinho, não é? E se você quiser ver mais assuntos relevantes aqui para o seu bolso, aqui no Dinheiro TMC, escreva para a gente através do nosso WhatsApp 11 972211001, mandando sua dúvida, sua sugestão, o que é que você quer ver retratado aqui no nosso programa ao longo das próximas semanas.
Valeu, e semana que vem, estamos por aqui, né, Estela?
Até mais, tchau, tchau. Um
abraço.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão. É o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
2 da manhã, bom dia.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, um ótimo domingo para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 10 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até as 7 da manhã. Aqui no Amanhã TMC, você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar o seu domingo. Se você está em Belo Horizonte, acompanhe a nossa programação em 88.7. Em Recife, 92.7. São Paulo e Brasília, 100.1. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, estamos no 101.3. O WhatsApp da TMC está aberto para sua participação. Manda sua mensagem e comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 11972211001. 11972211001. Vamos agora às principais manchetes do programa de hoje. Alexandre de Moraes suspende a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise ações que questionam a norma. Condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, terão que aguardar o STF decidir se a lei da dosimetria é válida para obterem o benefício. Avião cargueiro da Gol sai da pista após pouso em Salvador. Incidente aconteceu na manhã deste sábado e ninguém ficou ferido. Pista estava molhada devido à chuva e havia neblina na região. Conflito na Ucrânia está chegando ao fim, avalia Vladimir Putin. Presidente russo também agradeceu por facilitarem as negociações entre os dois países, mas reiterou que a guerra só diz respeito à Rússia e à Ucrânia. Reino Unido envia navio de guerra para o Oriente Médio de olho em possível missão no Estreito de Hormuz. Navio ajudaria a assegurar a travessia segura para o canal em um esforço multinacional que já conta com a participação da França. Outros países também manifestaram interesse em participar. Irã confirma a presença na Copa do Mundo de 2026, mas faz 10 exigências aos Estados Unidos, México e Canadá. Entre as condições estão concessão de vistos a militares e proteção em aeroportos, hotéis e rotas para o estádio. Neste domingo, dia 10 de maio, Dia das Mães, um belo Dia das Mães para todas as mães que estão na audiência aqui da TMC. Vamos para a previsão do tempo para todo o país neste domingo. O Amanhã TMC traz agora as informações oficiais para o seu domingo, dia 10 de maio. Prepara o agasalho aí, pois a chegada da primeira grande onda de frio deste ano, impulsionada por uma massa de ar polar, vai mudar o cenário em boa parte do país, viu? Começando por São Paulo, o domingo será marcado por chuvas persistentes e frio, com temperaturas variando entre 13 e 19 graus. Já no sul, Curitiba terá um céu com algumas nuvens, registrando mínimas de 16 e máximas de 30 graus. Já no Rio de Janeiro, o tempo fica instável, com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento frio, que podem chegar a 50 km por hora, com os termômetros oscilando entre os 23 e os 32 graus. Enquanto isso, em BH, o tempo segue firme com poucas nuvens, mínimas de 18 e máximas de 29 graus. Já na capital federal, Brasília terá um dia de muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas, com temperaturas entre 24 e 30 graus. E por fim, em Recife, a previsão é de muita chuva com trovoadas, com uma possibilidade de precipitação de 98% e temperaturas entre 24 e 33 graus. A despedida da passageira de um carro de aplicativo morta por um policial durante briga de trânsito no Rio de Janeiro foi marcada pela emoção de amigos e familiares. A justiça determinou a prisão temporária do policial civil que se entregou após o crime cometido na zona sudoeste da capital. A Natália Messias conta os detalhes pra gente.
Familiares se despediram da passageira morta durante uma briga de trânsito neste sábado. Tamires Rodrigues de Souza Peixoto foi enterrada no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio. O policial civil responsável pelo tiro que atingiu a vítima, Fred Wilson Souza de Jesus, foi preso nesta sexta-feira. O caso aconteceu na última quinta-feira, na Taquara, zona sudoeste do Rio. Tamires estava em um carro de aplicativo que fazia uma manobra na rua Professor Henrique Costa. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que outro veículo se aproxima, o motorista começa uma discussão e atira contra o carro onde a vítima estava. Tamires foi atingida nas costas, chegou a ser socorrida para a UPA da Cidade de Deus, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que ouviu um motorista de aplicativo, dono do veículo onde Tamires estava, e o policial acusado do crime. Fred Wilson teve a prisão temporária decretada pela Terceira Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio no momento em que prestava depoimento. Na decisão, a juíza Tula Correia de Melo destacou que o policial apresentou comportamento agressivo e se aproveitou do armamento e treinamento do Estado para cometer o crime às vésperas do Dia das Mães. Um dia depois do crime, Tamires participaria de uma comemoração de Dia das Mães na escola das duas filhas.
A delação premiada apresentada pelo empresário Daniel Forcaro, dono do Banco Master, enfrenta a resistência dentro da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Enquanto investigadores apontam falhas e ausência de informações novas, o caso amplia a pressão política em Brasília, com parlamentares cobrando a criação de uma CPI para apurar os escândalos financeiros investigado pela Operação Compliance Zero. Os detalhes com Henrique Carmo.
Investigadores da Polícia Federal consideram insatisfatória a proposta de colaboração premiada apresentada pelo empresário Daniel Forcaro, dono do Banco Master, investigado na Operação Compliance Zero. Os relatos entregues até agora apenas confirmam fatos que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já haviam identificado com base em provas reunidas em fases anteriores à operação. Um dos principais pontos fracos da proposta é a falta de aprofundamento sobre as relações que Forcaro mantia com ministros do Supremo Tribunal Federal. A suspeita entre investigadores de que o empresário esteja tentando proteger autoridades e políticos de sua rede de contatos, o que reduz o interesse da PF e da PGR em aceitar o acordo neste momento. Diante disso, já existe a possibilidade de que Forcaro volte para o presídio da Papuda, em Brasília, onde ficou preso inicialmente. Atualmente, ele está custodiado em uma cela especial da Superintendência da Polícia Federal após manifestar interesse na delação. A quinta fase da operação deflagrada na última quinta-feira teve como base provas colhidas anteriormente e inclui busca e apreensão na residência do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Segundo a Polícia Federal, o volume de material já apreendido é considerado robusto e ainda pode revelar novos envolvidos. Até agora, a Polícia Federal analisa 80 aparelhos telefônicos, incluindo celulares do próprio Forcaro. Um deles reúne cerca de 8 mil vídeos e arquivos com registros e encontros, festas e eventos com autoridades. Paralelamente às investigações, cresce no Congresso Nacional a pressão pela criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso do Banco Master. Parlamentares de oposição e também da base do governo vem cobrando a instalação da CPI após a nova fase da operação atingir nomes centrais da política nacional. Apesar disso, há resistência no Centrão, o que ainda impede o avanço da comissão. Mesmo que a colaboração seja aceita, o acordo ainda dependerá de homologação do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo. O gabinete do ministro informou que ele ainda não teve acesso ao conteúdo da delação e reforçou que a colaboração só tem validade se for séria, voluntária e eficaz.
Uma massa de ar polar mudou o tempo em vários estados do Brasil. Várias cidades registraram temperaturas negativas e tem até previsão de neve. De Curitiba, as informações chegam com Ângelo Sfer.
Uma forte onda de frio derruba as temperaturas em todo o centro-sul do Brasil nos próximos dias. Esta é a primeira grande massa de ar polar continental e, portanto, já é considerada pelos meteorologistas a mais intensa do ano de 2026. Os três estados da região sul registram temperaturas negativas e há previsão de geada ampla em centenas de municípios. Além disso, existe a possibilidade de chuva congelada ou até neve nas partes mais altas das Serras Gaúcha e Catarinense. De acordo com o meteorologista Lisandro Jacobsen, do CIMEPAR, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, além dos três estados da região sul, a onda de frio também afeta a metade oeste de São Paulo e quase a totalidade de Mato Grosso do Sul. A massa de ar polar só deve perder força no meio da próxima semana.
Forte resfriamento é o destaque dos próximos dias em todo o sul do Brasil e também em alguns estados do sudeste e centro-oeste. A massa de ar polar é a mais intensa deste outono de 2026 e deixa as temperaturas muito baixas, mas entre segunda e terça-feira é que o frio fica um pouco mais rigoroso, com ápice neste dia 11, segunda, que amanhece muito gelado em todo o sul do Brasil. Os três estados com temperaturas baixas e até mesmo valores negativos em algumas regiões, como nas áreas serranas.
Diferentemente das outras frentes frias registradas em 2026, este ar gelado avança pelo interior do continente e não pelo oceano. Isso faz com que essa massa de ar de origem polar seja mais intensa e duradoura. Durante este período, os estados da região centro-sul do Brasil registram temperaturas até 5 graus abaixo da média histórica para o mês de maio.
Após ser sorteado relator das duas ações que questionam a legalidade da lei da dosimetria, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da norma, que até que o caso seja analisado pelos magistrados no Supremo Tribunal Federal. O repórter Adrian de Almeida, direto de Brasília, conta os detalhes.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o plenário da corte analise a constitucionalidade da legislação. O ministro explicou que, por segurança jurídica, a norma ainda não deve ser aplicada até que o próprio STF dê o aval. As duas demandas foram ajuizadas pela Associação Brasileira de Imprensa e a Federação Partidária Pessoal Rede. Os dois pedidos, em que Moraes foi sorteado relator, consideram a lei da dosimetria inconstitucional ao permitir, de acordo com as entidades, que crimes contra a democracia que estão no mesmo contexto não tenham as penas somadas. Além disso, eles também pontuaram a possibilidade de redução de pena de delitos praticados em contexto de multidão e dois incisos que alteram a progressão de regime prevista na Lei de Execução Penal. Por fim, as ações também apontaram que o Senado promoveu alteração substancial no texto originalmente aprovado pela Câmara, sem devolver o projeto para nova deliberação dos deputados. O ministro Alexandre de Moraes já pediu informações sobre a lei da dosimetria para o Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional, que vão ter 5 dias cada para responder. Depois, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União terão 3 dias para manifestação sobre o tema.
Em nota divulgada neste sábado, o senador Isaúcio Lucas, líder da oposição no Congresso Nacional, criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a aplicação da lei da dosimetria. O parlamentar afirmou que a medida representa um atropelo inaceitável às prerrogativas do legislativo e acusou o Supremo Tribunal Federal de agir acima de todos. Segundo Isaúcio, a suspensão da forma da norma ignora a vontade popular expressa pelo Congresso após a derrubada do veto presidencial. Na nota, o senador também defendeu a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que limite decisões monocráticas capazes de suspender leis aprovadas pelo parlamento. Para ele, o episódio representa uma ameaça aos princípios da separação entre os poderes e a segurança jurídica no país. Abre aspas. O Congresso é formado por 513 deputados e 81 senadores eleitos pelo povo. Quando este parlamento derrubou o veto presidencial e promulgou a lei, o povo brasileiro falou. Hoje, um único homem, não eleito, apagou essa decisão com uma canetada. Isso não é democracia representativa, é o STF governando acima de todos. Um policial penal do Rio de Janeiro foi condenado a mais de 40 anos de prisão por matar um torcedor do Fluminense depois da final do Campeonato Carioca. O crime aconteceu em 2023 em um bar próximo ao estádio do Maracanã por desavenças políticas. O repórter Rafael Alves traz as informações.
A Justiça do Rio decidiu condenar o policial penal Marcelo de Lima a 40 anos e 4 meses de prisão pela morte do torcedor do Fluminense, Thiago Leonel, e pela tentativa de homicídio contra Bruno Tonini Moura. O crime aconteceu em 2023, nas proximidades do Maracanã, logo depois da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Além da condenação por homicídio triplamente qualificado, e tentativa de homicídio também triplamente qualificada, o júri também determinou que Marcelo Lima perca o cargo de policial penal. A sentença foi lida pela juíza Lúcia Motegliosi na noite desta sexta-feira, após mais de 24 horas de julgamento no 4º Tribunal do Júri da capital, no centro do Rio. Durante a sessão, foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório do acusado. das testemunhas ouvidas apresentadas pelo Ministério Público, parte dos depoimentos aconteceu sem a presença do acusado, já que as testemunhas alegaram receio. Ainda durante o depoimento de uma das pessoas, a defesa tentou exibir trechos de depoimentos para sustentar a tese de injusta provocação e de discussões anteriores ao crime, mas a juíza proibiu novas exibições desse tipo, o que levou a defesa a alegar cerceamento da plenitude da defesa. As investigações apontaram que o crime aconteceu em um bar lotado de torcedores do Fluminense por desavenças políticas entre Marcelo e as vítimas. No início do processo investigativo, chegou a ser levantada a possibilidade de o crime ter acontecido por uma discussão, por uma disputa por duas pizzas, mas isso foi descartado. O policial penal atirou 9 vezes contra as vítimas. A defesa de Marcelo deve recorrer da decisão.
Pelo menos 14 pessoas e 36 companhias são investigadas, suspeitas de integrarem uma quadrilha investigada por sonegação de R$132 milhões que usava benefícios do Bolsa Família para lavar dinheiro. O repórter Júlio Andrade tem as informações.
A Operação Cortina de Fumaça mirou empresas fraudulentas que atuavam no setor de distribuição de alimentos. O grupo é suspeito de praticar um esquema de sonegação e fraudes fiscais que contava com a participação de contadores para camuflar e driblar a fiscalização. Conforme aponta o inquérito, os criminosos usavam dados de pessoas que recebiam os benefícios sociais para abrir empresas de fachada no nome delas. As investigações apontam que essas pessoas também eram beneficiadas, recebiam uma contraprestação pecuniária financeira para poder ter a participação. O caso começou a ser investigado em 2023, mas o esquema operacionalizado havia pelo menos 10 anos, de acordo com a apuração realizada pela Polícia Civil junto ao Ministério Público de Pernambuco.
Mais 2 casos de antivírus foram confirmados no Brasil. Infecções foram registradas no Paraná e um dos pacientes mora próximo à fronteira com a Argentina. Os detalhes com o Luiz Fernando.
A confirmação de 2 casos de antivírus no Paraná colocou as equipes de vigilância em prontidão. Um dos pacientes infectados é de Pérola do Oeste, município que fica próximo à fronteira com a Argentina, país de onde saiu o cruzeiro que está enfrentando um surto da doença, que já matou 3 passageiros. O secretário de Saúde do Paraná, César Neves, afirma que a doença está sob vigilância no estado e que a rede pública continua monitorando outros 11 casos suspeitos.
Uma doença está sob vigilância aqui no estado do Paraná. Esse ano tivemos apenas 2 casos, ano passado apenas 1 caso e nenhum óbito. Devemos tomar precauções, mas quero tranquilizar a população que não temos ainda nenhum motivo para pânico ou temos uma preocupação mais exacerbada.
As infecções no Paraná são da cepa silvestre, transmitida por meio de animais, que é diferente da variante transmitida de pessoa para pessoa, como nos casos confirmados pela OMS no cruzeiro. A Secretaria de Saúde do Paraná reforça que a rede estadual está preparada para o atendimento e que o momento é de cautela.
Eu quero dizer que é uma doença que se adquire através de partículas de saliva, de urina e de fezes de roedores silvestres, geralmente em galpões, em sótãos, muito comum em zona rural. Então, muito cuidado com esses ambientes, tem que ser bem limpos antes, tomar cuidado com a inalação de poeira que tem essas partículas.
Na fase inicial, os sintomas podem ser confundidos com uma gripe comum, apresentando febre, dor de cabeça e mal-estar. O perigo está na evolução para a fase cardiopulmonar, que causa falta de ar e tosse seca.
E olha, a violência contra médicos dentro de hospitais e unidades de saúde tem aumentado no Rio de Janeiro. Um levantamento do Conselho Regional de Medicina do Estado aponta que quase 1000 profissionais foram vítimas de agressões durante o trabalho desde 2018. Jade Marinho tem as informações.
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o CREMERJ, registrou 987 casos de médicos vítimas de agressão durante o exercício profissional entre 2018 e 2025. Os dados, eles foram divulgados durante um evento sobre segurança nas unidades de saúde que aconteceu na sede da autarquia em Botafogo, na zona sul da capital fluminense. Bom, segundo esse levantamento, a agressão verbal é a que lidera as ocorrências, com 459 registros. Em seguida, aparecem os casos de assédio moral, com 208 notificações. Agressões físicas, com 89 casos, além de outros tipos de violência que somam 217 ocorrências. O balanço também aponta 14 registros classificados exclusivamente como agressão contra mulheres médicas. Os números mostram ainda que a maior parte dos casos aconteceu em unidades públicas de saúde. Foram 717 ocorrências nesses estabelecimentos contra 270 em unidades privadas.